Momento Saúde.
Pílula Farmacêutica, sua dose diária de informação sobre saúde. Uma parceria da Rádio USP Ribeirão com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto.
É comum ir até a farmácia sempre que precisamos de um medicamento. Mas raramente nos perguntamos como é que aquele remédio chegou até ali. A maioria dos medicamentos hoje comercializados levou anos para ser produzida e dependeu do trabalho custoso de muitos pesquisadores no seu desenvolvimento. Felipe, conta para gente como é que surge um novo medicamento.
Primeiro, tudo começa quando há uma necessidade em saúde não atendida, ou seja, quando não existe um tratamento para uma doença nova ou que já existe, ou quando os tratamentos existentes não resolvem totalmente uma doença. É a partir desse princípio que os pesquisadores buscam e testam novas substâncias, por meio da metodologia científica, para solucionar o problema da deficiência de tratamento para doenças já conhecidas. Essa busca normalmente é feita por empresas farmacêuticas que trabalham muitas vezes com universidades públicas e centros de pesquisa, e começa depois que uma doença é entendida a nível molecular ou celular e uma proteína ou gene é associada à causa dessa doença.
E essa metodologia científica, como funciona?
A metodologia surge após os pesquisadores encontrarem os compostos ou as soluções biológicas que têm um potencial de agir sobre o alvo causador da enfermidade. Com isso, os compostos entram para a fase pré-clínica, momento no qual testes laboratoriais in vitro e em animais in vivo são realizados com o objetivo de determinar se ele é seguro para ser aplicado em humanos e reduzir ainda mais a quantidade de compostos que passam para a fase de ensaios clínicos.
Como são realizados os ensaios clínicos?
A etapa dos ensaios clínicos, de forma geral, costuma ser a mais longa e custosa de todo o processo de desenvolvimento, e é dividida em três fases. A fase 1 é realizada com o objetivo de garantir o teste inicial de segurança aos voluntários saudáveis, de modo a definir a maior dose possível tolerada por seres humanos e a menor que surte algum efeito. Lembrando que a legislação brasileira não permite pagamento para os voluntários envolvidos na pesquisa, todo participante deve assinar um termo de consentimento e não pode, de forma alguma, ser exposto a situações de risco desnecessárias. Na fase 2, o objetivo agora é determinar a efetividade do medicamento em um grupo um pouco maior de voluntários e, caso seja efetivo, estabelecer um regime terapêutico, como a frequência do medicamento no organismo e a dosagem que deve ser ministrada. Por último, na fase 3, os testes são ampliados para um número maior de voluntários, e nesta etapa ocorre também a avaliação comparativa da nova substância com medicamentos já existentes. Nesta fase, são mapeados também os potenciais efeitos adversos e contraindicações.
Mas então, como essas substâncias entram em circulação no mercado brasileiro?
Após o final das etapas do ensaio clínico, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é o órgão público responsável por conceder o título de medicamento à empresa, atestando que ele é seguro e eficaz para a indicação terapêutica. Além disso, a Anvisa também é responsável por acompanhar as etapas do ensaio clínico e garantir que todos os padrões científicos foram seguidos e monitorar os processos do ponto de vista ético. Com isso, a empresa farmacêutica está autorizada legalmente a produzir, distribuir e comercializar o medicamento nas farmácias brasileiras.
Ouvimos o acadêmico Felipe Rodrigues, orientado pela professora Regina Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. Confira novamente este e outros episódios do Pílula Farmacêutica pelo jornal.usp.br. Rita Estela para a Rádio USP.
Você ouviu Pílula Farmacêutica. Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios, mande um e-mail para pilulafarmaceutica@usp.br. Momento Saúde.